Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 108. Meus ídolos se foram ou viraram terraplanistas? Bom, nasci no final dos anos 70, mais precisamente em 78, ainda ditadura, mas já às vésperas da lei da anistia, que é polêmica até hoje. Se você não sabe por quê, dá uma busca aí. E a minha adolescência, né, se deu ali nos anos 90, infância nos 80, adolescência nos 90. Cresci aí no período de hiperinflação, de um Brasil bastante diferente do atual. Aliás, se você já viu novela, né, antiga dos anos 80, ou vídeo mesmo dos anos 80, você vai notar que roupas, costumes muito, muito diferentes, né, do que a gente tem hoje. Ainda bem, mudou, que bom, né? Bom, uma época, anos 80, chamada de década perdida, né, de um monte de planos econômicos, um monte de dinheiros, trocava dinheiro, mudava a moeda o tempo todo, corte de zeros, enfim, remarcação de preços várias vezes no dia. A hiperinflação era danado. Eu vivi isso, né, na infância, quando criança. Já nos anos 90, um tempo aí de uma sociedade politicamente incorreta, não é mesmo? Um esforço de botar para fora as décadas anteriores aí de repressão, e aí veio esse mar de politicamente incorreto, que é hoje, né, com a lente de hoje. Na época dos anos 90 não era visto dessa forma, né? Das muitas influências que eu tive, a música foi onde mais eu mergulhei de cabeça. Tive muitas influências, né? Desde MPB, né, Elis, Milton e muitos outros artistas, até o pop da Madonna, anos 80, né? Até o Rock Brasil, anos 80, né? Legião, Engenheiro, Paralamas, Ira, Ultraje, Lobão, RPM, Capital Inicial, Violeta de Outono, etc. Muitos outros. E também música internacional, obviamente, né? Então, desde o rock do Led Zeppelin até o ABBA, né? Então, assim, não dá para dizer que era eclético, porque não ouvia outros, né, tipos de música, mas ouvi bastante coisa. Mas chegava pouca coisa para ouvir. Basicamente, ouvia nos discos, né? Nos bolachões que voltaram, né? Tem um processo retrô aí. Os bolachões eram o que tinha, né? Então, o acesso não era tão fácil, né? Já nos anos 90, né, com o advento do CD, da MTV, aí a coisa mudou, né? Eu vivia no interior e a MTV não era um canal aberto, né? Não era o HF que você, né, conseguia sintonizar com a antena lá. Precisava, no nosso caso do interior, pagar a TV a cabo, né, para conseguir assistir, e eu me virava para pagar essa fatura, porque meus pais não tinham grana. Então, dava meus corres aí para conseguir pelo menos ter a MTV para poder descobrir um monte de coisa, um monte de sons que estavam pipocando ali. E ali sim eu descobri o mundo da música. Ali eu me diverti bastante, não é mesmo? Desde o grunge do rock que estava pipocando ali, né, do Pearl Jam, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, Nirvana, Soundgarden, etc. Aliás, boa parte dessa galera se foi, né, por conta das drogas. Um ou outro ainda segue nativa, não é mesmo? Então, até o som nacional, né? O rock nacional ali dos anos 90, desde Planet Hemp, Raimundos, Racionais, Rock Rap, Pato Fu, Mamonas, Mundo Livre, Chico Sá, Encenação Zumbi, etc. Alguns ainda estão por aí, né, nativa. Hoje, outros com fins trágicos ou deploráveis, né? E também os sons meio diferentões, né? O que a gente chamaria hoje de alternativo, não sei se ainda se usa esse termo, mas por exemplo, Bjork, né? Dentre outros. Acho que a lista é interminável. A MTV, para quem acessou, foi um mar de um leque absurdo de informação e de sons que a gente acessava, né? Bom, de toda essa turma que eu citei e outras, né, poucos seguem ativos, né? Seguiram coerentes com as suas atitudes, suas letras, sei lá, Planet Hemp, Mundo Livre, o Nação Zumbi, talvez Bjork, Pearl Jam. enquanto tantos outros se foram, né? Ou se perderam nas drogas, né? Como, sei lá, Kurt Cobain, né? Mas ícone aí, pop. Mas, enfim. Muitos se perderam aí pelo caminho e outros viraram terraplanistas, né? Pessoas aí, membros do Raimundos, próprio Lobão, o Traje, enfim. Bom, é como se diz por aí, né? Melhor a gente não conhecer os nossos ídolos. Será? Bom, apesar que hoje em dia isso é meio impraticável, não é mesmo? Diante de tanta exposição, boa parte dela meio forjada, né? Meio fake, meio purpurinada aí. Mas o fato é que com o passar dos anos, poucos foram os que mantiveram minimamente coerentes com as suas crenças e atitudes. Poucos desses que eu consumia, vamos usar o termo do momento, né? Será que é o próprio tempo, o passar do tempo faz máscaras caírem? Sei lá, né? Ou com o envelhecer das pessoas, nós, seres humanos, vamos nos tornando mais reaças, mais conservadores? Será que esse é o caminho mesmo esperado, né? Para nós que vamos ficando mais velhos? Não sei. Eu sinceramente não sei. Pois bem, essa influência musical, onde eu crescia nos 80, 90, vamos dizer que é o auge do que já mencionei ali atrás de politicamente incorreto. Aliás, bastante incorreto, não é mesmo? Embora na época isso não era uma questão. E nesse contexto, a banheira do Gugu era uma fichinha, né? Mas para quem cresceu vendo, né, assistindo Silvio Santos na TV, na casa dos avós, isso era comum, era o praxe, né, da época. E vivendo numa época em que a TV, o que a TV dizia era uma verdade absoluta, né? Eu posso dizer que eu cheguei bem até aqui. Tá, atravessei bem essa caminhada. Posso dizer isso com muita tranquilidade, ainda mais lembrando que minha geração, que vem aí do final da ditadura, ela, de um modo geral, teve uma formação política muito rasa, né? Muito ruim. Então não é incomum encontrar pessoas da minha geração que viraram reaças mesmo, né? Nos últimos 4 anos desse Brasil, isso ficou bastante explícito. E isso também me fez me afastar de muitas pessoas da minha geração, enfim, pessoas com quem eu estudei. Enfim, faz parte do nosso processo, da nossa caminhada, as escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida, né? Pois bem, eu consegui compreender bem esse contexto e me libertar dele, né? Dessa coisa do. Dessa visão mais assim, reaça, né? Você tem que ficar reaça e tal. Fui tentando me escapar desse caminho do terraplanismo, ou dessas saídas fáceis aí que a gente, né, ainda vê hoje com muita frequência, né? Então foi isso, foi uma opção que eu fui tendo. Eu já me considerava uma pessoa meio, digamos, entre aspas, alternativa. E acho que isso eu consegui manter ao longo da vida, né? Até agora, né? Bom, eu vejo os tempos atuais de um excesso de informação, de uma disputa ferrenha por audiência, por relevância, por aparecer, por seguidores. E ao mesmo tempo, um monte de gente desinformada, alienada, né? E acreditando em teorias da conspiração e bizarrices sem tamanho, né? Lá nos anos 80 e 90, a gente acreditava cegamente no que a TV dizia, hoje as pessoas estão acreditando no que o Zap Zap diz, né? Sendo que hoje a gente tem condição, né, de buscar informação e contrapor esse monte de merda que circula aí e que faz a cabeça de um monte de gente, né? Pois é, a gente vê pessoas cultuando influencers, que aliás esses influencers só pensam em si, né? Que só querem ganhar dinheiro e viver uma vida de luxo, de aparência, de cinismo, de futilidade e tal. E pior disso tudo é que tantos os que seguem, né? A galera que segue também quer justamente chegar lá, né? Viver isso, né? Dureza, não é mesmo? Pois bem, mas pode soar meio ridículo, né? Mas que saudades eu tenho da banheira do Gugu. Pois é, mas brincadeira à parte, a banheira do Gugu era o mais leve dos nossos problemas lá nos idos dos anos 90, né? Olhando de lá pra cá. Digamos que o mundo melhorou em muitos aspectos, mas a gente piorou em outros, não é mesmo? E aí, sua brincadeira de que a banheira do Gugu era um problema suave, né? Dentro da lista de problemas que a gente tem hoje, né? Os problemas se agravaram e a complexidade, né, ficou muito mais denso, né? E hoje, curiosamente, quais são os nossos ídolos, né? A gente tá num episódio aqui que eu nomeei como os ídolos, né? Os meus ídolos. Mas quais são os seus ídolos, né? Quais são as nossas ou as suas referências, né? Que te inspiram com o mínimo de coerência que a gente busca, né? Construir nesse mundo. E aí, com as qualidades, os atributos desse mundo que você escolher, sei lá, mais justiça social, menos desigualdade, mais sustentabilidade, etc. Como você quiser, coloque aí o atributo. E faça esse esforço de encontrar quais são esses ídolos ou essas referências, desde aquelas mais antigas que seguem ainda hoje por aí, até as mais novas, né? Certamente a gente precisa o tempo todo renovar nossas referências, né? Buscar ampliar o nosso leque, não ficar apegado a referências do passado, isso sem dúvida. Acho que isso é muito importante. Pois bem, isso seria legal a gente poder trocar, né? Que referências têm sido potentes e coerentes e que com o passar do tempo não têm escorregado, né? Ou virado terraplanista, como eu coloquei no título aqui do episódio. Bom, eu vejo esse frenesi hoje de ídolos, né? Essa galera meio popstar aí. E esse fenômeno acontecendo, né? Olhos vistos na nossa tal fantástica fábrica do impacto. E isso tem, para mim, sido tão ridículo que eu tenho percebido essa mudança. Que é, às vezes, a gente mesmo, como audiência, como plateia, forçando a mão para incensar pessoas que estão, entre aspas, sendo referências aí no setor. Isso é muito ridículo, né, gente? Porque é muito contramão do que a gente prega, né? De um setor que visa gerar transformação geral, né? Para todo mundo, para a base, né? Não faz nenhum sentido a gente escorregar nessa história de ficar endeusando essas pessoas aí que estão meio que, entre aspas, vai, liderando o nosso setor. Muito entre aspas, tá? Bom, ficar criando esse frenesi para tantos que atuam no setor, endeusando essa galera, dessas organizações premiadas, estreladas, tal, para mim não faz nenhum sentido, né? Claro que com isso eu não estou dizendo que não tem pessoas fodas no nosso setor, né? Tantas dessas pessoas que estão hoje liderando, entre aspas, o setor, tem muita gente muito boa, muito potente. Que bom, dá alegria dizer isso. Mas daí a torná-las popstar não, né? Menos, né, pessoal? Por mais que algumas delas até queiram, até projetem isso, mas assim, não, né? Não é isso que a gente deve ou precisa fazer, não é mesmo? Não é essa o nosso combate, né? Mas enfim, a direção do vento nos leva para esse lugar e a gente precisa remar contra isso, né? Saber de alguma forma navegar por esses mares dos influencers, do popstar e tirar proveito disso, ou tentar, vou usar a expressão, não gosto muito, mas tentar hackear isso. Bom, aliás, falando nisso, me lembrei de um trecho de uma música do Letuce. Era um duo que não existe mais, hoje virou Letrux. A Letícia virou Letrux e o Lucas Vasconcelos, esse era o duo, seguiu carreira solo. Que a música chamaria Fina e ela coloca assim: todo mundo afoito forjando intimidade. Pois bem, acho que expressa um pouco disso que eu estou tentando dizer aqui, né? A gente fica forçando a barra para gerar intimidade, gerar proximidade, gerar conexão, talvez com vistas a gente se tornar relevante, né? E quem sabe um popstar, um influencer. Não é por aí, na minha opinião, não é por aí. Isso é um atalho que muitos de nós, né, estamos entrando nele e acho que a gente vai ter dificuldade de sair, né? Quem tá entrando por essa barca aí tá sendo iludido, tá? Pois bem, estamos forçando a barra aqui também na Fantástica Fábrica do Impacto para forjar intimidade entre nós, né? Para a gente ganhar destaque, para a gente ser relevante, para a gente virar um unicórnio, para a gente ser premiado. Pois é, pô, mas assim é contraditório porque afinal a gente não deveria estar a serviço da causa, né? A gente não deveria estar a serviço do impacto. Não seria ele que nos moveria? Mas é isso, né, gente? Somos seres humanos, né? E escorregamos na vaidade. É isso. Bom, curiosidade aqui. A trilha sonora que eu trago aí em cada episódio do Impacto na Encruzilhada, eu busco nessa playlist, majoritariamente nessa playlist que eu criei aí, tá o link na descrição. Basicamente, eu busco colocar nela músicas, artistas independentes. Tem um outro mais conhecido, mas tentando colocar músicas mais lá do B desses artistas. Então é isso, eu estou tentando ser coerente com uma galera independente, num podcast independente, digamos, numa cena mais independente, que é por onde eu tento caminhar, né? Não é uma tarefa fácil, já falei várias vezes sobre isso aqui, né? Então a gente segue. Eu bati a meta, né? Eu passei do episódio número 100. Para quem não ouviu, o link tá aí. E eu tô seguindo. E aí tem pessoas que estão me perguntando, mas você ia parar? Você ia mudar a periodicidade e tal? Gente, não sei. Eu tô seguindo. Enquanto eu tenho condição de entrevistar pessoas ou produzir episódios solo igual esse, e achar que tem algo importante ou interessante a dizer, eu vou seguir. Eu vou seguir. Eu não tenho um patrocinador me cobrando entregas, ainda bem, né? Embora eu gostaria de ter apoios. Mas isso é uma questão complexa. Já falei um pouco sobre isso lá no episódio 100. Então eu sigo. É basicamente dessa forma que eu tô levando. É, para quem tá chegando, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Impacto na Encruzilhada. É um podcast que eu produzo desde 2019, na raça, literalmente. E para quem já curte, já acompanha, agradecer. Coloca lá 5 estrelinhas, ajuda a divulgar. Faz diferença, tá, gente? Porque convém lembrar que nessa lógica, nesse mundo de influencers, né? Quem caminha nessa contramão também tem que lidar com o boicote ou a falta de vontade dos algoritmos, tá? Então, se você não paga. O algoritmo não vai fazer nenhum esforço de te distribuir ou te entregar para mais ouvintes ou para mais pessoas. Então é isso, assim, sendo muito realista, nós hoje caminhamos para esse mundo dos influenciadores, dos pseudo-influenciadores, que no final do dia são meras engrenagens das big techs. É isso, tá? E eu. Olha, não me espanto em perceber que o mundo do impacto está caminhando para essa direção. Que triste, né? Que dureza. Pois é, como eu disse lá atrás, que saudade da banheira do Gugu, não é mesmo? Que saudade. Bom, é isso. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima.
Inventar essas lentes, confiar no que mordo. Confiar. achar sentido. Foda-se o algoritmo. Foda-se o algoritmo. Pois o Homo sapiens engole tudo, não filtra mentira. Não é como frango caipira. Não há quem faça Morgana engolir. Copyright me.